Fátima.
Boa tarde, Fernanda.
Boa tarde, como está?
Eu estou bem nesse domingo ensolarado e que, aliás, já começo mais uma vez me reapresentando para quem, né, chegar nesse podcast agora e tiver curiosidade para saber quem eu sou. Eu me chamo Fátima Scannone, esse é o podcast da Scannone e eu, mais do que qualquer outra pessoa nesta cidade, no dia de hoje, estava contando os dias para conversar com a Fernanda. A Fernanda é uma amiga assim que eu conheci por causa do movimento universitário, Aliança Bíblica Universitária, né, o movimento estudantil universitário, e ela ainda estava na graduação. Eu permaneço na graduação, ela ainda estava, hoje ela é formada. Nos conhecemos nesse contexto, né, de movimento universitário. Acredito que a primeira vez que eu tenha visto a Fernanda tenha sido no curso de férias. Lá, eu acho que foi lá, eu não me lembro bem, mas se você
Sim,
lembrar, você pode falar. Foi no
é o
curso
de
de
Macaé,
férias
né?
de Macaé. Aquele curso de
Isso.
férias foi. Tão importante para mim, porque eu assim ampliei a minha rede de amigos e uma rede universitária, né? Logicamente, porque eram estudantes universitários que estavam lá, secundaristas também, mas a maioria era de graduando, enfim, e também mestrandos, doutorandos, mas a maior parte é sempre graduando. E de lá para cá, a gente participou de outros eventos, nos encontramos, mas sempre mantivemos, na verdade, o nosso contato, mesmo que virtual, né, Fernanda? E assim, como é bom conhecer pessoas de várias áreas, porque ela não estuda aquilo que eu estudo, mas o que ela estuda muito me interessa. Eu sempre gostei e admirei, e eu vou deixar que ela se apresente, né? Apresente a carreira acadêmica dela, mas eu gosto muito da área que ela estuda, apesar de saber que não teria a menor competência por isso que eu também valorizo muito mais os profissionais dessa área. E nós tivemos, ano passado, uma rápida conversa, e às vezes eu não entendo por que a gente não conversou sobre isso ano passado com mais detalhamento dos fatos. Porque algumas pessoas que estudam comigo ou que me conhecem já me ouviram falar do meu interesse por pesquisa de imigração e refúgio dentro do serviço social, né? E a Fernanda também tem esse interesse em estudar isso. Então, é mais ou menos nessa linha que a gente vai conversar. E como eu não sei exatamente sobre a pesquisa dela, falei, Fernanda, a gente vai ter que conversar sobre isso. Pronto, feita essa contextualização inicial de tantas afirmações e informações para quem não nos conhece pessoalmente, antes de qualquer coisa, é assim, Fernanda. Muito obrigada por receber esse convite e dizer sim com tanta gentileza, porque tem que reservar um tempo, tem que reservar um horário para conversar, se preparar um pouco antes. Muitíssimo obrigada. E eu te pergunto, como está a sua quarentena?
Bom, eu também quero agradecer antes, porque eu achei super legal, né? Foi uma coisa engraçada, porque eu tinha visto, para contar pra galera aqui, né? Eu tinha visto a propaganda do seu podcast, que colocava nos status, né? E aí eu ouvi e falei, nossa, ela tá falando sobre refugiados também, que legal. Aí eu fui lá falar com Fátima, né? Fátima, adorei seu podcast. Daí ela falou, não, vamos fazer. Eu falei, gente, olha só que loucura. Mas eu achei ótimo. Bom, minha quarentena. Antes, né, deixa eu me apresentar. Eu fiz arquitetura na Rural, arquitetura e urbanismo, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Formei em 2017. Participei daquele movimento estudantil que a Fátima falou, de 2014 até 2017, mais ativamente. E, bom, agora. O meu TCC, ele foi voltado para a população refugiada no sentido de criar abrigos para essas pessoas. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. É minha quarentena. Eu trabalho, né? E ela começou basicamente no dia, eu acho que foi 17 de março, que foi quando a minha empresa colocou a gente em home office, né? no início, assim, a primeira semana foi ok, eu me adaptei aqui em casa, né? A gente tem que adaptar as coisas de horário, de almoço, coisas simples. Aí tudo bem. Só que depois foi ficando difícil, viu? Porque aí
Não.
vem ansiedade, vem um monte de coisa. E é difícil trabalhar assim quando você tá com esses sentimentos, né? De que são normais, né? Nessa época e tal. E eu fui percebendo isso em outras pessoas também, o que de certa forma me deu um alívio, né? De saber que não era algo específico meu, né? E eu vejo que agora, esse mês principalmente, assim, essas semanas agora, eu tenho ficado mais tranquila. Parece. Eu até ouvi um podcast seu com a Maria, que ela falou sobre esse período de adaptação, né? E eu falei, nossa, é isso, porque realmente, esses. Eu demorei uns 2 meses para me adaptar. E aí eu acho que depois disso, eu tô seguindo aqui, sabe? Seguindo minha produtividade normal, né? Meu trabalho normal. E aí, né? Daqui a pouco a gente volta, se você quiser, mas esse iníciozinho foi complicado. Mas graças a Deus, caminhando.
Engraçado que eu contabilizo também esses 2 meses. Foram 2 meses de caos emocional, né? Caos de não de baixa produtividade por falta de concentração e uma falta de foco no pensamento, assim. Eu sabia o que eu podia fazer, como utilizar bem o tempo, sei tudo isso, mas não conseguia. Então eu contabilizei 2 meses num limbo que eu não sei para onde eu fui. Eu não estava em lugar nenhum, né? A gente não está na universidade, a gente estava na rua, a gente estava dentro de casa, mas emocionalmente completamente no espaço sideral. E agora eu já consigo me organizar um pouco melhor. Então acho que nós somos parecidos, né? Em tantos aspectos. Isso é bom porque eu olho para você e falo, nossa, mas fico com o Fernando assim também, então eu não tô maluca. Eu ri com a Maria. Porque é isso, a Maria falou: olha só, eu estudo educação física, mas tinha dia que, embora eu soubesse da existência do meu corpo, eu não queria colocar meu corpo para fazer absolutamente nada. Não é porque eu sei, né?
Exatamente.
Não é porque eu tenho um raciocínio coerente, é porque nós somos mais complexos, né, do que a gente pode imaginar. Então, assim, é bom te ouvir nesse quesito do home office, porque você é uma das pessoas que eu conheço que entrou nesse esquema de home office, e como ninguém nunca foi treinado para home office no Brasil, ninguém nunca chegou numa empresa e falou: olha, vai haver um momento, quando eu vou te contratar agora, e vai haver um momento que na história vai ter uma pandemia, e aí você vai trabalhar em casa. Quando você for trabalhar em casa, você faz o seguinte: você acorda, toma banho, aí você para meio-dia, porque a gente tem essa prática mais robotizada da vida, mas em espaços que impõem isso. A nossa casa é um espaço de relaxamento, né? É um espaço de que, inclusive, já te adianto, vou te dar um spoiler, que eu fiz um convite para a Manu para falar sobre essa utilização dos espaços na quarentena, e ela está enamorando o tema. Eu estou tentando ver se ela vai ou não aceitar falar comigo sobre isso, mas que a arquitetura está nisso assim, até o pescoço, eu acho ótimo. A gente pretende falar sobre isso e espero que, se você tiver a possibilidade de ouvir depois, se isso acontecer, né, Manu? Se acontecer, espero que você escute.
Vamos lá, né,
Vamos
Manu?
lá. Então, mas que bom que pelo menos agora as notícias são melhores, assim, ó, Fátima. Eu tô dando uma conta melhor, me sinto melhor, né?
Esse negócio você falou dos espaços, eu acho até engraçado uma coisa. Que é o seguinte, o meu quarto é o meu escritório. Então, é muito doido, porque quando você sai do trabalho, você tem esse tempo de deslocamento para casa, às vezes passa em algum lugar, enfim. Chega em casa, tem lugar de descanso, de você fazer as suas coisas. Aí não, no home office não tem isso, né?
Isso dá um nó na cabeça, né?
Nossa, dá uma crise no início, hoje em dia, como eu te falei, já tô acostumando. Mas assim, no início, aí eu ficava o dia inteiro sentado nessa cadeira aqui, onde eu tô no momento, na frente do computador, fazendo as coisas. Aí eu acabava, eu tomava um banho, comia, aí dava hora de dormir, eu vinha pra cá, eu falei, ia pra minha cama. Eu falei, nossa,
É muito.
temos que aumentar esse espaço, né, gente? Não dá pra
Eu acho que todo mundo, na verdade, ou quem tem espaço, a ausência de espaço, transformação dos espaços, ou convívio 24 horas nos mesmos espaços, a gente precisa respirar, né? Inclusive, dar o espaço, mesmo de pessoas que nós amamos muito, a gente precisa que aquela pessoa Dá um tempo aqui. Sim, são essas elaborações que a gente tem que fazer, né? Mas que bom que você está melhorando. Isso é bom porque são tantas aflições externas às nossas casas nesse momento, e que a gente precisa se esforçar para que dentro de onde a gente está, o mínimo de equilíbrio a gente vá construindo ali, né? Para a gente manter uma certa sanidade mental, né, Fernanda? Senão vai sair todo enlouquecido desse processo.
Você vai querer sair de casa, não pode.
Pois
né?
É. Você formou em 2017 e ainda pretende, porque embora a vida acadêmica seja muito cansativa, mesmo assim nós insistimos nela, né? Em continuar. Então, eu sei que você graduou e você tem interesse de voltar para esse espaço acadêmico para fazer alguma especialização, ou você já está fazendo, né? Quero dizer, logo após, porque há pessoas que querem um período de experiência, de trabalho dentro da sua área para tentar exercitar mais, né, até o que ela aprendeu na teoria, e só depois é que ela quer. Outras pessoas já emendam tudo e falam, vai tu, vai trabalho, vai mestrado, vai tudo de uma vez. E outras que só querem continuar estudando, se especializando. Qual foi a sua decisão?
Bom, depois que eu terminei a graduação, eu não queria saber de mestrado. Apesar de eu gostar do tema, mas eu estava muito cansada. Então, eu queria um tempo para fazer alguma coisa diferente. Então, nesse caso, consegui o emprego, né? E eu achei ótimo para mim. Eu falei, não, é isso agora. Eu preciso aprender um pouco na prática, fazer novas atividades, né? Ter uma inserção no mercado de trabalho, enfim. Aí, de um tempo para cá, acho que depois que eu formei, um ano e meio depois, mais ou menos, eu falei, não, eu acho que eu posso voltar. Mas eu não tive ainda um tempo dedicado para isso, né? Para poder realmente fazer um plano de trabalho, fazer uma pesquisa. Eu tenho pesquisado alguns mestrados. A minha intenção é seguir na área não só da população refugiada, mas como... sobre arquitetura temporária. É diferente do que eu fiz, mas a arquitetura temporária, ela serve para situações de emergência em geral. Tanto como situações que a gente vê, né, em campo de refugiados, mas também em situações de desastre natural e todas essas coisas que acontecem que, em um momento do nada, você precisa ter habitação para um monte de gente. Então, esse tipo de experimentação, né? Isso surgiu a partir desse trabalho, que eu comecei a pensar sobre isso. É uma coisa que eu não tinha estudado na graduação, e eu acho que é um tema super bacana e pertinente também para a questão dos refugiados, mas não só voltado para isso.
Entendi.
Né?
Então, quer dizer que você pretende, mas ainda não está só fazendo avaliação de alguns mestrados, mas ainda não deu start nisso, né?
Isso, é porque a arquitetura, assim como muitas áreas, né, ela é muito ampla. Então, eu posso trabalhar tanto na parte de arquitetura em si mesmo, que é a criação de modelos, criação de tipologias de casa, de materiais diferentes, como também na parte de urbanismo, né, que é onde isso se instala, como é que isso afeta a cidade, como é que... esse espaço, como é que esse espaço é organizado, tudo mais. Então, são muitos campos que eu ainda estou me decidindo aqui, onde que eu vou, o que eu acho mais interessante, apesar de querer todos. Mas, né, não dá. Então, assim, esse processo, né, que eu estou demorando um pouco mais, né, para poder realmente decidir, achar o que é o caminho que eu devo seguir.
Eu tô te perguntando, assim, porque eu tenho conversado com alguns colegas da graduação que estão no último momento da graduação e coincidiu de ser uma agenda global, pandemia versus graduação, né? Tem uma galera que tá assim, né, formando virtualmente, então 2020 ficou um ano para quem achava que ia iniciar uma década brilhando, tá um pouco difícil pra gente sorrir, mas estamos caminhando, a gente vai dar conta disso. Então tem um monte de gente que tá assim, numa ansiedade minimamente de graduar. E quando eu te pergunto sobre o seu processo, é justamente para que as pessoas que estão assim como você também se identifiquem, que a escolha para... Quem conversou um pouco sobre isso comigo foi a Esther, que eu já gravei um episódio com ela. Ela disse, Fátima, olha, acho que a gente não pode fazer comparação da nossa vida com o processo dos nossos outros colegas. As pessoas vão fazer escolhas diferentes e isso não pode trazer pra gente um desespero. Então, cada um tem um tempo. E como é importante que você tenha lucidez desse tempo. Você, por exemplo, disse, quero atuar e não vou mexer com nada agora. Eu vou estudar quais são as possibilidades, a arquitetura é muito ampla. E aí você tá dando esse tempo para construir uma ideia mais solidificada e faz parte de um processo também e tem beleza nesse processo, né? E aí quando você decidir o mestrado, você vai começar mais tranquila de que você deu o tempo que você precisava para respirar e que a escolha que você fez foi um pouco mais desacelerada porque você queria ter mais certeza. Acho isso ótimo e espero que as pessoas que estejam semelhantes a você nesse processo consigam também achar descanso nas suas palavras, né? Porque essa é a troca. Às vezes a gente fica se achando muito solitário nas decisões. Decidir é muito difícil para o ser humano, né? Em todos os aspectos. A decisão é algo extremamente importante. Aí eu vou agora passar para uma parte que eu sou todo ouvidos, que é sobre o seu TCC. Por quê? A população... Por que eu gostaria de tocar no assunto TCC da Fernanda de arquitetura? Porque a população imigrante, refugiada, nesse momento, ela está absolutamente exposta em todos os aspectos. Nós temos uma discussão global sobre essas pessoas, porque são todas aquelas que não têm condições de manter o básico, que seja lavar as mãos com água e sabão, que nós temos visto isso aqui no Rio de Janeiro, comunidades que ficaram sem água por dias, pessoas que não têm dinheiro, inclusive, para comprar sabão, muito menos álcool no formato de gel, muito menos álcool líquido, não tem, a pessoa não tem condição. E isso exponenciou com a população imigrante refugiada, inclusive aqueles que estão habitando espaços como os abrigos humanitários ou os espaços, algumas pessoas criticamente chamam de campo de concentração, outras pessoas vão chamar de, enfim, confinamento. Tem esses espaços precários e que foi sugerido a elas, olha, lave as mãos, mantenha o distanciamento, como manter distanciamento social, como, quem vai socorrer essas pessoas? Uma outra perspectiva desse tema é o fechamento das fronteiras, os auxílios emergenciais, e isso não só a nível nacional, essa discussão tem sido muito sensível a nível global, porque existem refugiados em várias partes do mundo e existem abrigos humanitários enormes. Os brasileiros são recentes, existem concentrados no norte do país, que é o caso de Roraima, que inclusive as fronteiras já estão fechadas para venezuelanos, mas existem outros espaços em que os imigrantes refugiados habitam, né, e compartilham, que são muito antigos, já tem anos, e que as pessoas estão ali morando em casas entre grandes duas aspas, né, em locais, estão abrigados, enfim, como isso é necessário conversar? E aí, quarentena, isolamento social, pandemia, como essas pessoas estão expostas ao vírus mesmo? Então, para mim, é pertinente, de uma maneira assim, muito evidente, que a gente converse sobre o seu TCC e faça com que outras pessoas conheçam como é pensado a arquitetura, também para esses espaços, como você já nos explicou anteriormente, né, que seriam estruturas feitas para emergências, e que a crítica para os abrigos é que não é mais emergência, vira uma estrutura fixa. A população acaba desfrutando daquilo que seria inicialmente tido como, pelos governos como algo que deva ser temporário, e não é temporário. Em alguns lugares não é temporário mesmo. Sim. E as pessoas estão esquecidas. Elas crescem. Tem gerações, né? Que, exatamente, se tocou num ponto, para as pessoas entenderem, há crianças que estão se desenvolvendo dentro de abrigos humanitários, de campos de concentração. Vamos dar espaço para quem tiver crítica para falar sobre isso. O que quer que sejam esses espaços. Então, agora, Fernanda, eu sou toda ouvidos para saber como foi o TCC da Fernanda, qual foi o tema e o que, que você tem para compartilhar do que você estudou.
Certo. Bom, começar contando como é que eu escolhi esse tema. Foi uma coisa engraçada porque eu estava lá na faculdade, na Rural, a gente tem, até o oitavo período tem disciplinas normais, e no nono, no décimo período, a gente tem o TFG e o FTFG, né, que é o primeiro, que é a parte teórica, e o segundo, quando a gente faz o projeto mesmo. E até o oitavo período, eu estava certa de que eu ia trabalhar com uma universidade de artes cênicas e música. Esse era o meu tema. E eu já tinha um terreno, já sabia onde eu ia trabalhar e tudo mais, achava super legal a área e tudo mais. Mas eu assisti uma palestra, inclusive foi num espaço de formação da ABU, que foi no meu IPL, que é quem não sabe, é um treinamento da Aliança Bíblica Universitária, que é nível nacional. Então, em uma dessas palestras, uma pessoa falou sobre a questão dos refugiados. E isso me tocou muito. Eu achei assim, gente, isso é muito relevante. Até o momento, eu tinha ouvido falar, mas não tinha tanta informação, né? E aí eu falei assim, falei com essa moça, olha, expliquei mais ou menos o que eu tinha pensado, né? Sobre, será que isso é relevante aqui pro Rio de Janeiro? E ela falou, cara, é muito relevante. Eu expliquei mais ou menos o que eu queria, né? E aí isso me impulsionou, assim, não, vou pesquisar. E aí eu mudei de tema, faltando menos de um mês para iniciar o meu período mesmo do TFG, né? Beleza. Eu conversei com ela da ideia de fazer um abrigo para a população refugiada no Rio de Janeiro, mas um abrigo permanente. Ou seja, no sentido da arquitetura do edifício ser permanente. Ou seja, aquilo não é uma tenda, não é algo que você pode montar. Mas não é permanente no sentido de quanto tempo as pessoas vão ficar lá. Ele é transitório, você vai ter uma rotatividade de pessoas. E ela me falou sobre a chegada de pessoas aqui no Sudeste. Na época que eu fiz a pesquisa, tinha dados de 2015 que o Brasil era o segundo país a receber mais refugiados aqui nas Américas. Então, e também muita gente vinha para essa área do Sudeste e alguns estavam vindo para o Rio de Janeiro também. E a gente tinha uma crise, que era crise habitacional. Então, essas pessoas elas eram até recebidas aqui no país. O Brasil ele tem boas leis em relação aos refugiados, questões assim, de vanguarda mesmo. Mas essa questão do abrigo é um problema. E não é um problema apenas para os refugiados, mas para a população em situação de rua, para pessoas de baixa renda. É uma situação um problema para todo o estado do Rio de Janeiro. Certo, né? E a partir daí eu segui o meu TCC aprendendo sobre a questão mesmo dos refugiados, como é que isso funciona, como que as leis internacionais e do Brasil, como é que foi esse caminho, né? Como que isso foi implementado. E a partir daí, eu pude ver a necessidade e também as possibilidades que as nossas leis dão. Tem incentivo do governo do estado do Rio de Janeiro, inclusive, para fazer esse tipo de abrigo para essas pessoas. E falei, olha só, gente, a gente tem tudo aí para fazer, né? Só, infelizmente, não acontece. Mas como era um trabalho teórico, era essa a minha proposta. E a partir daí eu escolhi um terreno, né? Eu escolhi um terreno em Vila Isabel, bairro aqui no Rio de Janeiro, na região metropolitana. A escolha desse terreno foi por conta do que eu tinha em volta. A Caritas Arquidiocesana, que é um órgão que ajuda muito a população refugiada, que é um dos principais aqui no Rio, fica próximo ao UERJ, ali naquela área da Tijuca, no Maracanã. Então eu queria um terreno que ficasse por ali, para facilitar mesmo o acesso dessa população, né, ao apoio que eles teriam. E ali também é uma área muito bacana, porque você tem acesso aos serviços públicos, como hospitais, tem o Pedro Ernesto, tem o Hospital do Andaraí. E além disso, por exemplo, proximidade com a UERJ, na época, não sei agora, mas na época a UERJ dava aula de português para refugiados, então era um lugar bacana demais para poder inserir essas pessoas. E além disso, facilidade de transporte, para que eles pudessem arrumar emprego com mais facilidade também. Então eu achei um terreno que ele fica numa área de proteção do ambiente cultural até, que é próximo de uma fábrica de tecidos, uma antiga fábrica de tecidos, que atualmente é o Extra Boulevard, que não sei se você conhece, mas é um estacionamento gigante. Então eu peguei essa área do Andaraí, no Vila Isabel, aquela área ali, e para fazer o meu terreno. As minhas ideias, na verdade, não eram simplesmente de trazer um abrigo, mas um abrigo que trouxesse possibilidades para essas pessoas. Possibilidades no sentido de formação também, e também de ter algo administrativo ali que direcionasse essas pessoas e pudesse ajudá-las. Então, o edifício em si, ele não é simplesmente um prédio de apartamentos, mas ele se divide em três pavimentos. E ele tem o primeiro pavimento, né, o térreo, no caso, ele tem uma área administrativa, que é onde recebe as pessoas, que faz triagem de toda essa população para poder direcioná-las. Certo. Também ali a gente tem uma área de formação, que seria uma área para oficinas, para aulas, e além disso, que poderia também receber as pessoas do bairro, né, como algo conjunto. E também um espaço assim de convívio. É muito importante esse ponto, né, do convívio, porque a gente tem o abrigo como um espaço, como um cenário para as experiências humanas. O abrigo, ele é aquilo que vai te dar a memória, sabe, da sua vida, das suas experiências, tudo que você viveu. Inclusive, por isso que é um ponto muito grave, né, essa questão que a gente vê dos campos de refugiados com pessoas crescendo lá, né? Então, a ideia foi exatamente essa. Ó, vou fazer um ambiente que pareça como uma casa, para que essas pessoas tenham esse ambiente como casa. Por mais que a ideia inicial do projeto não é que fiquem muitos anos morando lá, para que haja uma rotatividade, né? Mas no tempo que estiverem lá, em que estiverem vulneráveis, em que não puderem ter os seus
Meios,
próprios
né?
usar suas próprias forças, né? Isso, para poder subsistir, enfim. Nesse momento, vocês vão ter um ambiente de casa. E trabalhando nisso, eu pude aprender, né, que o abrigo, ele precisa ter privacidade, né? Você precisa ter segurança para essas pessoas. E além disso, mostrar uma identidade para quem está ali. Então, você vai se sentir
Tô te
parte.
ouvindo.
Oi? Aí eu ouvi um barulho. Então, assim, é um espaço seu, né? Então, ali vai estar a sua identidade também, ali vai estar as suas memórias. Isso que norteou, né, o meu projeto. O meu conceito, para quem tá conhecendo a arquitetura agora, na arquitetura a gente tem alguns pontos para iniciar um projeto. E o conceito é uma ideia que você quer passar. Então, eu tenho um edifício, eu quero passar uma ideia com ele. E o meu conceito era conexões. Então, a ideia que eu queria passar era, gente, como é que eu vou conectar essa população que vem de fora com quem está aqui nesse prédio, que são outras etnias, são outras pessoas, são outros países, né, que vão morar ali no mesmo andar, e também com pessoas do próprio bairro, né? Como que eu vou trabalhar isso? E aí eu partir para espaços de convívio dentro dos próprios pavimentos. Então, entre apartamentos, você tinha espaços de convívio. No térreo, tinha um espaço de bancos, com mesas, para as pessoas realmente ficarem ali, conversarem, conhecerem. Do lado de fora do edifício, eu também utilizei uma espécie de parquinho, né, para criança, que é uma ideia legal, porque você não... porque esse espaço não é apenas para as crianças do edifício, mas para quem está na rua também, né? Então você tem uma interação com o de fora. E além do que eu tinha comentado antes, né, sobre as oficinas, que podem trazer as pessoas da comunidade local para também estarem ali com eles. Então essas ideias, né, para conectar realmente. E isso é interessante também para facilitar a possibilidade de emprego, né? Conhecimento mesmo entre as pessoas.
Não, eu tô te ouvindo.
Quer falar alguma coisa, tá?
Tô entendendo o seu conceito de conexão.
Eu vou seguindo caminhos... Isso, seguindo no caminho que para mim faz sentido.
Não, eu tô prestando assim, super atenção aqui. Tô só respirando, nem piscando o olho direito.
Isso, assim, tinha que ser... Por se tratar de, provavelmente, né, se isso existisse, se edifício existisse, seria uma obra pública, ele precisava ser viável financeiramente. Então, eu optei por utilizar materiais simples, mão de obra, coisas que a gente poderia ter, mão de obra local. E, além disso, também algumas estratégias de aproveitamento energético, né, que é como a utilização de painéis fotovoltaicos, reutilização de água da chuva, horta comunitária, essas coisas que, aos poucos, somadas, né, fazem uma diferença, né, para esse espaço. Além disso, uma coisa que foi muito importante no projeto foi a questão da acessibilidade, porque a gente recebe pessoas de várias idades, né, de várias condições também, então... O edifício, assim, toda a parte pública dele, ele é acessível. E quando eu falo acessível, é para cadeirantes, mas também para pessoas Sim. com dificuldade visual, né?
Sim.
Então, vários tipos de acessibilidade. E também ele é adaptável, ele é muito variável. Por quê? Na pesquisa que eu recebi, que eu fiz, os dados até 2016, se eu não me engano, a gente tinha um recebimento de mais ou menos 70% de homens vindo para cá. Então, e homens e de várias idades. Não quer dizer que, possivelmente, essas pessoas que vinham para cá não eram um núcleo familiar tradicional. Pai, mãe e filhos. Então, assim, os apartamentos, eles precisavam ser adaptáveis para essa realidade que a gente poderia receber e a gente não sabia como seria. Poderiam ser irmãos, poderiam ser primos ou pessoas que não se conheciam, né? Então, eu fiz naquele edifício 30 apartamentos e esses apartamentos eles se dividiam, né? Uma quantidade menor para apartamentos com um quarto, que aí esse de um quarto ele era adaptável para você colocar uma família, né? Um núcleo de pai, mãe e filho, que aí ele era adaptável para fazer um outro quarto, de dois quartos e de três quartos. Esses de dois e três, eles normalmente eram para pessoas que não eram do mesmo núcleo familiar, né? Então, juntaríamos algumas pessoas ali, caberiam, em média, seis pessoas, né? Nos três quartos, por exemplo. Isso era uma coisa muito importante, né? Por conta dessa variedade de pessoas que a gente ia receber. E, além disso, esses locais, eles eram também transformáveis. Você poderia aumentar a quantidade de quartos, utilizando algumas... que eu propus, né, no projeto, como é que ficaria de três quartos passando para quatro quartos. No caso de uma necessidade maior, né, de alocar mais gente, então, podemos fazer dessa forma aqui, né. Então, isso foi basicamente o que norteou o meu projeto, né, trabalhando em muitos aspectos, assim, trabalhando desde da triagem ali, que é receber essa galera e colocar eles nos espaços, no convívio entre eles, na formação dessas pessoas, direcionamento delas, assim, porque essas oficinas, elas poderiam ser espaços para que elas aprendessem novas profissões, né? Aprender o português e tudo mais. Então, seria uma coisa, assim, um conjunto, realmente, para poder permitir que essas pessoas tivessem um novo começo, né? Utilizando,
sim,
futuramente, né, suas próprias forças. Eu acho que é basicamente isso, assim, que eu vejo.
Olha, muito interessante que você se coloque como uma estudante que pensou arquitetura. Eu não sei se eu vou usar o termo correto, eu já ouvi esse termo, mas eu não sei se eu aplico ele da maneira correta, que seria a arquitetura humanitária.
Uhum.
Então, quando você tem um estudante, uhum, ou um profissional, sim, com um olhar sobre sobre quais são sabe, as dinâmicas da sociedade, você pensa numa arquitetura que é para benefício de alguém de alguma maneira, não exatamente a questão econômica da, né, do desse tipo de profissão. Não é uma arquitetura que traz um bem-estar,
uhum,
sabe, exacerbado, a beleza em si, mas a beleza se vê de outra maneira. O que eu percebo é a sensibilidade no seu trabalho de conclusão de curso, buscando fazer com que todas as... Que é exatamente, acho que você escolheu bem o seu conceito, que é a conexão. É você trazer uma população que é multicultural para um lugar onde ela possa ter o máximo de possibilidade de reintegração na sociedade, não só entre eles, né, porque estariam morando várias representações de países no mesmo lugar, mas entre os próprios habitantes do próprio bairro, do próprio município, né? E aí você tenta fazer. A localização que você escolheu também é perto de universidades, sim, também não é distante do centro. Eles poderiam ter uma mobilização ali para que os próprios... para que a própria busca pela reintegração social fosse mais fácil, né? Você tomou também o raciocínio do local da Cáritas, e faz muito sentido, né? Porque a Cáritas já é um ponto de referência. Eu falo o endereço, né, da Cáritas, porque realmente a Cáritas é a Paris Cáritas, né? Ela é uma referência para o Rio de Janeiro e, inclusive, até a nível Brasil mesmo, porque é uma instituição forte, né? Ela conta com o apoio da Igreja Católica em vários sentidos. Então, o Acnur reconhece, o Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, reconhece isso. São Paulo também, ela é bem conhecida e estruturada. Então, você pegou todas essas referências e pensando numa arquitetura, num local, num lugar que, com vontade política, poderia ser um espaço físico permanente, mas não exatamente pensando na permanência de quem fosse usar o espaço, né? Eu ouvi alguma discussão sobre isso nesses encontros que existem, né? Da utilização de espaços já existentes para que as pessoas não ficassem tão fora, né? E foi muito interessante perceber o quanto o espaço geográfico é importante na hora de pensar sobre o acolhimento dessas pessoas, aonde colocá-las. Eu estive em Roraima ano passado e eu vi as estruturas que foram montadas, algumas estruturas já reaproveitando esses espaços construídos já de alvenaria para alocar essas pessoas e outros que foram montadas barracas, né, construídas, algumas barracas cedidas pelo exército, então tem aquele material de acampamento, né, de barraca de acampamento, e outras que foram cedidas pelo próprio Acnur. Uhum. Então o material é um material interessante porque ele tem uma textura firme, parece um plástico, mas não é só plástico, ele também é meio que um semelhante a um papelão. O aspecto dele externo é de plástico, assim, ele tem uma flexibilidade, mas ele se mantém de pé. A única dificuldade para a escolha dos materiais é a viabilidade, que você colocou no seu trabalho, né? Quem paga, vai pagar quanto? Então a gente sempre pensa em valores. Então o Acnur, ele já tem esse modelo que é aplicado no mundo inteiro, inclusive ano passado o Acnur fez um projeto grande de divulgação do tema, junto até com a emissora de TV e com programações no mês do que se comemora a importância do Dia do Imigrante, que agora, assim, em meados de julho, é junho ou julho, deixa eu dar uma olhada aqui na internet. E aí eles fizeram essa campanha para tornar mais conhecido o tema, né? É 25 de junho, na verdade, é próximo mês, no dia 25. Então, nesse período, mais ou menos, eles fizeram uma exposição, inclusive, ali nas barcas, para quem pega o catamarã, eles construíram para as pessoas saberem, né? Eles fizeram uma réplica do que existe em Roraima, né? Montaram uma estrutura para as pessoas saberem o material, terem noção do espaço. E uma memória que eu vou ter sempre é que Roraima é muito quente e dentro da casa era impraticável ficar durante o dia, né? Sobretudo durante o período da tarde, porque a temperatura aumentava, assim. Se fora ela era quente, dentro da casa ela toma proporções impraticáveis. Então a gente sentiu isso bem de perto. O solo também, onde elas estavam colocadas, assim, tem uma tentativa de drenagem, porque chove bastante também em Roraima, então tinham pedras de paralelepípedo. Então, é uma estrutura que você vê que a arquitetura passou ali, né? Que ela foi pensada, existem pessoas que estão sempre na tentativa de desenvolver da melhor maneira, mas existem muitas outras coisas que perpassam, uma delas é a vontade política de se realizar, né? E aí eu gostei muito de saber que você pensou nessa. É muito bom conhecer estudantes e até já profissionais que têm essa inclinação para um olhar daquilo que é sensível ao ser humano, né? Não é só pensando numa estrutura que seja lucrativa, mas pensando numa estrutura que torna o que é difícil melhor vivenciado, né? É uma realidade complexa e que você tentou de várias maneiras atender a essa necessidade. Então, foi muito interessante ver o seu raciocínio e, assim, o quanto você teve que mergulhar nesse tema, né? Porque você precisa entender o que caracteriza um imigrante, um refugiado, como o Brasil entra nisso tudo, e você pegou também um momento de imigração venezuelana e de literalmente construção de a participação da arquitetura na construção de espaços de acolhimento para essas pessoas, né? Então foi bem agitado, né? O momento que você fez o seu você apresentou o seu TCC, porque a imigração venezuelana já tem tempo que nós estamos lidando com ela por causa da crise, né, da economia venezuelana e a saída, o êxodo de muitas pessoas que acontece até hoje de venezuelanos, e uma parte delas vem para o Brasil e entra ali pela fronteira norte, né, que é o lugar mais próximo para eles aqui do Brasil. Então eu achei sensacional e sei que é um campo, né, não é, como você mesma apresentou no início, é um campo não só fechado para exatamente refúgio ou imigração, mas que para todo tipo de emergência, né, que se coloque, como é o caso, por exemplo, das emergências climáticas, né, pessoas que estão deslocadas de um lugar para outro, e a arquitetura deve ser pensada da melhor maneira possível. E fiquei assim. Oi?
É que muitos. Não ia te cortar. É porque eu lembro muito, né, do exemplo de Brumadinho mesmo, que a gente teve, né, há pouco tempo, e que muitas pessoas elas ficaram em escolas, em ginásios, né? E você não tem privacidade, você tem pouca segurança. Então aquilo é um impacto enorme. Então, é a arquitetura funcionando para mitigar
Pois
essa
é,
dor, né?
isso
Esse
eu
impacto que essa pessoa está
considero assim
vivendo aqui
sensacional.
mesmo.
E o interessante que nós ocupamos espaços o tempo inteiro. Eu não sei por que nós pensamos nisso com um certo distanciamento. Nem parece que a gente ocupa espaço. Então, pensar arquitetura é tão óbvio, né? Nós conseguimos, por exemplo, ver a construção de comunidades, né? Sem considerar que as pessoas vão precisar de saneamento básico, de estruturas que sejam mais existentes. A gente consegue ver isso, mas não aproxima muito a discussão na hora de raciocinarmos esses espaços. E que todos nós precisamos de espaços seguros, precisamos de espaços que nos deem condições básicas de higiene. E isso fala muito sobre igualdade, né? Isso fala muito sobre equidade. Todas as pessoas precisam minimamente de espaços que saiam do que é insalubre, né? Do que é risco para eles e do que o desconforto de se ter um ambiente mal pensado ou uma indisponibilidade, né, daquele espaço. Isso é interessantíssimo. E achei importante. Oi?
Sim. Existe uma diretriz do governo federal brasileiro chamado Moradia Adequada, que ele mostra tudo o que é necessário para que as pessoas possam viver bem, né? E aí tem isso tudo, né, que a gente falou, inclusive essa questão de infraestrutura. Mas, nossa, a gente está tão distante disso. Tão distante. Que é assim. E aí você vê aqui, você fala, gente, você está lendo. Você está lendo aquele texto, assim, é óbvio, é claro que as pessoas têm que ter uma infraestrutura de água, têm que receber água para nada. Uma quantidade de estados, assim, cidades que não tem, né? Então, assim, é uma... Esses sistemas, né, fazem com que a gente dê uma balançada, né? Assim, o meu filtro do que eu vivo é muito isso, diferente.
Eu penso que quando a gente consegue fazer essa crítica, tanto autocrítica como também ver aonde academicamente a gente pode melhor, né, disponibilizar as técnicas, os conhecimentos, já é um passo importante, sabe? Agora, como a gente tem uma ligação, assim, né? A gente tem núcleos e redes muito específicas falando sobre imigração e refúgio. Eu não sei se na sua vivência da rural você conseguiu reconhecer ou identificar outros estudantes de arquitetura mesmo que estivessem interessados em pensar uma arquitetura humanitária ou se pensavam na arquitetura para situações emergenciais ou até mesmo para refúgio e migração. Você se identificou com outros estudantes ou você se viu sozinha? Não falo nem na questão do material, da literatura disponível para isso, né? Não, não é sobre isso, mas se você conseguiu trocar ideia com outros estudantes sobre isso, se você estava muito isolada nesse tema.
Olha, pelo que eu vi, pelo menos dos trabalhos que foram feitos no mesmo período que eu, né? Muito difícil ver alguma coisa nesse sentido. A gente vê algumas coisas voltadas para favelas no Rio de Janeiro, sim, né? Que é um ponto muito importante também. Mas é principalmente assim, né? Algumas coisas que podem mudar, melhorar algumas partes da cidade, mas diretamente nesse assunto... Não, e para arquitetura temporária menos ainda. Eu acho que eu vi um trabalho, e eu também, mas aí eu também não me aprofundei, mas eu vi acho que um trabalho de todos os que fizeram junto comigo, e mais de 30 trabalhos, né, no ano que eu formei. Não tive realmente informação sobre isso, não.
Você mesma não.
Talvez tenha algum, né, que eu não fique sabendo, mas...
Eu pergunto isso porque não é muito comum, embora cada vez mais, Fernanda, esse tipo de raciocínio vai ser necessário, né? Nós estamos com uma expectativa econômica que não é muito favorável a dias de glória para o mundo, né? Então, a gente vai ter que repensar muitas das nossas ações econômicas, todos os países vão fazer esse exercício, e é provável que algumas arquiteturas de temporárias e de emergência sejam muito mais que necessárias, por vários motivos, não só pelo aumento da migração, mas no mundo, que é uma expectativa, mas também pelas próprias... situações que nós não temos controle delas, mas que podem acontecer, e se você já tem uma população que tem uma economia que está balançada, certamente é mais fácil qualquer coisa atingir mais rapidamente, né? Por exemplo, você citou Brumadinho, as pessoas tinham um certo controle da vida ali, né? E de repente tudo desabou literalmente, as pessoas ficaram sem nada, sim, ficaram em cima de lama, né? Agora você imagina uma população que já vem castigada por uma recessão econômica, porque a saúde também tem sofrido bastante, dias de pandemia e desastres acontecem por cima disso, né? Então a gente tem uma sensibilidade cada vez maior. E aí o tema da arquitetura humanitária, né, ela vai se tornar evidente e necessária. Então eu fico feliz que você esteja estudando sobre isso e que você queira se especializar dentro dessa arquitetura que eu chamo de arquitetura humanitária, que eu considero muito sensível e é uma arquitetura que eu me aproximo muito mais, assim, né? Lógico que existe a beleza que é inegável, né? Da elegância da arquitetura em tantos espaços que nós dizemos que bonito, gostaria de ir até esse lugar conhecer, como me sinto bem aqui, porque a arquitetura traz isso pra gente, né? Nossa, como é que você se sente nesse lugar? A arquitetura, ela colabora para que essas sensações de conforto estejam presentes nos espaços, né? Quanto mais organizado o espaço for, na minha concepção, melhor eu me sinto, assim, né? Então, eu fico muito feliz que você esteja estudando, tenha estudado sobre isso, tenha se interessado, e espero que você consiga fazer sua decisão e que entrar para esse grupo, né, seleto de pessoas que têm se interessado por uma arquitetura humanitária te satisfaça enquanto profissional, né? E para esse momento que nós estamos vivendo agora, que é um stand-by, né, de espera, eu fiz a sugestão para que algumas pessoas trouxessem textos dos quais elas se sentem acolhidas ou que fazem parte da vida delas por algum motivo, para que elas vocalizassem esse texto, né, como uma forma de nós trazermos a cooperação da arte literária para esse momento de reflexão. Então, como o tema é pesado, né, porque a gente falou de quarentena particular e falou de espaços em uma emergência que é tão difícil, né, que é o deslocamento forçado, você fugindo, e a Fernanda pensando que no Rio de Janeiro poderia ter um espaço que acolhesse melhor essas pessoas. Isso tudo é pesado. Então, para aliviar um pouco isso, quem foi o autor que você escolheu e qual foi o texto?
Ah, eu escolhi Cora Coralina.
Gosto.
E o poema... Você gosta, né?
Bom.
É Mascarados. Posso ler? Tá. Saiu o semeador a semear. Semeou o dia todo e à noite o apanhou ainda com as mãos cheias de sementes. Ele semeava tranquilo, sem pensar na colheita, porque muito tinha colhido do que os outros semearam. Jovem, seja você esse semeador. Semeia com otimismo, semeia com idealismo. As sementes vivas da paz e da justiça.
Maravilhoso! Ah, eu tinha uma última pergunta para te fazer, que é retomando um pouco a palestra que você ouviu, porque é que te fez fazer uma mudança na escolha do seu tema. É, no meu caso, também foi um mini curso que eu ouvi da professora Ângela Vasconcelos, lá no Bloco E da UF, que me deu um despertar, assim, e algumas pessoas têm esse contato mais impactante quando ouvem falar do tema. Quem foi a pessoa, você lembra quem foi a pessoa e qual foi exatamente a palestra que ela expôs? Tá, mas o que...
Não, tudo bem. Nossa, eu esqueci o nome dela. Mas o nome, ela era de Relações Internacionais, né? Ela tinha feito esse curso de Relações Internacionais.
Vila Velha.
E ela é de Vila Velha, assim. E ela trabalhava,
sim,
com essa população lá,
tá,
ou trabalha ainda, não sei, né, nesse local.
Uhum.
É, o tema, na verdade, dela foi muito amplo. Era
tá.
Sobre mesmo. Ela até me passou, depois eu posso procurar para te passar. Mas ela me passou o slide dela.
Tá.
Era um tema sobre populações e refúgio, assim, em geral. E aí ela fala sobre o que é, mostra as diferenciações.
Então foi assim, uma exposição bem básica dos conceitos, né? Não foi nem uma discussão, assim, mais crítica. Foi, É para você ter uma ideia de como, exatamente, quando a gente sabe minimamente qualquer informação, porque foi exatamente a minha experiência. Eu soube o que é imigração, o que é um imigrante, por que que a pessoa refugiada foge, por que que ela sai do lugar dela. E você fica assim, nossa, como é isso? E quando você começa a ter acesso aos números, né? Aí isso vai te... Mas, sim, aí conclui. Ela fez a exposição básica.
É, foram informações básicas mesmo, né? Claro que esse tema já tem um chamamento, né? Esse tema já vai falar com você que é uma situação trágica, né? Mas não teve esse caráter de falar, gente, vamos ajudar essas pessoas, assim, nesse sentido. Mas foi uma exposição de toda essa situação, né? E também porque ela trabalha com esse pessoal, recebendo, né? E também...
Sim.
Gerando os documentos que eles precisam. Então, ela tinha alguma vivência, né? E algumas...
Que maravilha!
E tal, então, ela pôde falar.
Tem realmente um movimento muito bom no estado do Espírito Santo, né? Pessoal de Vitória. Inclusive, existe uma cátedra Sérgio Vieira de Mello em Vitória, lá no Espírito Santo. E eles são dinâmicos, enfim. Então, eu acredito que essa vivência, né, com a população e o pessoal da Relações Internacionais, do Direito Internacional, é bem envolvido também com a temática. Aliás, a temática é interdisciplinar, né, Fernanda? Porque, por exemplo, eu sou do Serviço Social, super interessada em ouvir o que você tratou no seu tema de trabalho de conclusão de curso, você é da arquitetura, e foi ai, me faltou a palavra. Um contato que você teve com alguém que é das relações internacionais. Então, assim, as áreas se relacionam, conversam entre si, mas a temática é sempre bem central, né? Mas é para essa população, a ser interdisciplinar é quase uma obrigatoriedade, né? A gente troca figurinhas, ideias.
Não faria sentido por exemplo, esse meu edifício não faria sentido se não tivesse
Exato.
A parte que vai receber essas pessoas.
É um trabalho de muitas
que
mãos,
vai
né?
São
muitas pessoas envolvidas.
Um
e que prédio. Também é o que me Isso. encanta muito, porque desde que eu tive acesso a esse tema, eu conheci pessoas de várias áreas, e que jamais eu teria conhecimento, porque o serviço social ele tem uma limitação, lógico, assim como qualquer área. Mas essa troca de ideias me amplia, inclusive para o próprio serviço social. Eu consigo pensar o serviço social ouvindo alguém das internacionais, do direito, da arquitetura, da psicologia, da saúde global. Eu consigo, né, pensar muito mais amplamente, e que nós somos capazes de fazer isso, que, aliás, deveríamos fazer isso, né? Pensar mais amplamente, embora a nossa especificação, a nossa especificidade de objeto ou de atuação profissional, ou de objeto de estudo, seja uma, porque, né, a gente tem que fazer uma escolha. Mas amei saber que você é tão próxima a mim e teve interesse nesse tema, então a gente tem sempre figurinha para trocar, e eu realmente te agradeço demais. O texto da Cora traz para a gente um aquecimento, né, no coração, para a gente continuar semeando. E sempre eu penso, Fernanda, que você pode concordar comigo, que nós temos um compromisso com a sociedade, que é aquilo que eu recebi dentro de uma universidade pública, eu devo me comprometer em fazer a devolutiva da melhor maneira que eu puder, com o comprometimento de servir a população mesmo, né? E eu acho que você representa esse tipo, eu até conversei com você um pouco antes, e eu penso mesmo que você representa essa categoria estudantil que sempre esteve tão comprometida com as atividades dentro da universidade, e fora, profissionalmente, não vai deixar a desejar. E aí é mais fácil a gente lidar com profissionais comprometidos com aquilo que fazem. Eu gosto muito de poder falar que conheço brasileiros, e sobretudo no Rio de Janeiro, que é onde eu moro atualmente, pessoas que pensam com um raciocínio tão agradável, técnico, dentro das suas áreas, e que são pessoas que estão comprometidas em fazer bons trabalhos, sabe? para serviço à população. Então, puxa, eu fico muito feliz, sabe? Porque é um momento que a gente pode dizer, não, os brasileiros, gente, tem, opa, tem gente aqui pensando coisa boa, fazendo coisa boa, tentando melhorar cada vez mais como profissional e como pessoa. Além de que também nós dividimos a mesma, professamos a mesma fé, né? Nós somos cristãs. Então, a gente tem algumas coisas em comum e isso muito me alegra o coração. Eu estou me sentindo presenteada nesse domingo, né? Consegui ouvir aí um tema de TCC que muito me interessa, consegui conversar com a Fernanda, ainda ouvi Cora, Coralina, de quebra, né? Para fechar com chave de ouro. Te agradeço demais, Fernanda.
Olha, eu que agradeço, foi muito legal, inclusive foi muito legal para mim também, poder rever esse trabalho, poder rever aquilo que foi pensado, sabe?
Ah, que todo bom, eu desejo a você um bom domingo e espero que as pessoas que escutem esse podcast possam de alguma maneira ser acolhidas na necessidade, ou do poema, ou da nossa experiência, trajetória na academia, ou da nossa amizade, ou da BU, ou do que quer que seja, né, de quem quer que vá nos ouvir. Um abraço apertado para você, Fernanda. Beijo.
Isso.